era um dia de domingo, eu estava no barco junto com minhas primas, meus amigos. O barco estava cheio, superlotação, né? Não tinha espaço, então vi na parte de trás onde tinha o risco. Eu cochilei também, né? Dormi. E eu acho que um desses cochilos que meu pé escorregou e acabou que o cabelo logo entrelaçou no eixo do motor e arrancou tudo.
Foi assim que terminou para Rosinete Serrão o passeio à casa de um tio, no interior do Amapá, em 1997. O escalpelamento, que é o arrancamento brusco do escalpo ou couro cabeludo, é sempre um acidente grave. No caso de Rosinete, então com 20 anos, foi gravíssimo.
Eu lembro de um choque e gritos das pessoas. E eu perguntei o que tinha acontecido. Eu não podia ver nada. Eu não podia mais ver por causa da pele, da testa, que a perda da sobrancelha, então arrebentou tudinho e essas peles desceram sobre meus olhos. Aí eu escutei o meu pai e o meu irmão falando: filho, a tua irmã perdeu todo o cabelo no eixo do motor. Eu ouvi aquilo e no momento que ele falou, eu levei a minha mão sobre a minha cabeça e eu senti quente. Aí eu coloquei bem assim no rumo do meu abdômen, baixo, e consegui enxergar a minha mão. Aí eu vi a minha mão toda ensanguentada. Naquele momento eu entendi o que era que estava acontecendo e eu só pensei assim: a minha vida acabou agora.
Sem o couro cabeludo e as sobrancelhas e com uma das pernas dilacerada, Rosinete foi levada para o Hospital de Emergências de Macapá. Nos primeiros dias após o acidente, a sensação era de que a vida tinha mesmo acabado.
Estava no hospital, eu ficava pensando como que eu ia encontrar o mundo lá fora, as pessoas. Eu não quero encontrar mais as pessoas que me conheciam, porque vão ter pena de mim, não vão gostar mais de mim. Eram essas coisas que eu pensava.
É verdade que o número de acidentes caiu nos últimos anos graças a iniciativas como as campanhas de conscientização e a lei que obriga a instalação de coberturas para motores e eixos. Mas o escalpelamento continua fazendo novas vítimas todos os anos. Quem lida com elas sabe os números na ponta da língua. Luzia Matos faz a contagem dos casos que chegam à Santa Casa de Misericórdia de Belém.
Nós já tivemos no passado meses que nós tínhamos 30 acidentes no mês. Nos últimos anos, esses acidentes diminuíram muito. Ano passado nós tivemos 11, nós já tivemos ano que tivemos 9. Este ano nós tivemos 4, até agora eu espero que não tenha mais nenhum.
Luzia coordena o Espaço Acolher, que dá suporte às escalpeladas em tratamento na Santa Casa. Para ela, o fim do escalpelamento passa pela conscientização.
Orientando aos barqueiros, às famílias, que não deixem suas crianças nos barcos sem cobertura, que façam cobertura mesmo de madeira, que não tirem a cobertura nunca com o barco funcionando, que as crianças sempre estejam com o cabelo muito preso, preso com lenço, preso com rabo de cavalo.
A pessoa que viaja pelos rios deve ficar atenta às condições do barco, aconselha o capitão Aristide de Carvalho Neto, da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, em Belém. Ele diz o que pode ser feito se a embarcação não faz a separação entre os passageiros e as partes móveis do motor.
Entrar em contato com a Capitania dos Portos para fazer essa denúncia, para dizer que o barco que ele está utilizando não tem a cobertura de eixo. Essa ligação é gratuita pelo telefone 0800-280-7200. 0800-280-7200. Segundo, é evitar isso, ou seja, procurar um outro barco para se locomover, caso seja possível, porque infelizmente aqui na região, muitas vezes isso não é possível, a pessoa só tem aquele meio de transporte.
Essa dificuldade leva Luciene Estrada, que fez na Defensoria Pública da União um trabalho de combate ao escalpelamento, a propor uma ação que envolva os fabricantes de motores.
Esse acidente só vai realmente parar quando houver uma modernização da frota ribeirinha da Amazônia, retirando do mercado esses motores velhos, arcaicos, e passariam os fabricantes de motores ficarem responsabilizados pela instalação do eixo coberto na embarcação já encapsulado de fábrica, seja, o ribeirinho não poderia mais tirar a cobertura do eixo.
A lei que tornou a cobertura obrigatória está em vigor desde 2009. A Marinha faz a instalação sem cobrar nada, mas muitos barqueiros teimam em navegar expondo os passageiros ao perigo. Para o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, é preciso aplicar a lei, que prevê multa e apreensão do barco em situação irregular.
Eu acho que tem que juntar agora as duas coisas: prevenção, com doação dos equipamentos, e punição para aqueles que resistirem a proteger as partes móveis de suas embarcações.
Se todas essas medidas vão acabar com o escalpelamento, só o tempo vai dizer. A realidade atual é que os rios da Amazônia ainda são cenário de experiências dolorosas, como a que até hoje emociona Luciene Estrada.
Um pai de uma das vítimas, um homem trabalhador do interior, assim, um homem grande mesmo, e ele estava desmontado. E ele falando comigo: doutora, eu não saio daqui sem minha princesinha. Aquele homem tão grande, tão desmoronado, ele também era uma vítima. Era tão vítima quanto a filha dele. Ele se culpava por não saber a possibilidade de acontecer aquele acidente.
Enquanto isso, as vítimas lutam para superar o trauma. Algumas vão além e tentam melhorar a situação das companheiras de infortúnio. Rosinete, hoje com 39 anos e que teve as sobrancelhas e o couro cabeludo roubados por um eixo de motor, presidiu a Associação de Mulheres Ribeirinhas e Vítimas de Escalpelamento da Amazônia, em Macapá. E foi no trabalho da associação que Rosinete conheceu Clebson e se apaixonou por ele, também marcado no rosto pela ação de um eixo e cuja história foi contada no capítulo anterior.
Nós lutamos pelas mesmas causas. Eu sempre falo que nós fomos unidos pelo escalpelamento, unidos pelo amor e pela dor.
Escalpelamento, dor e superação nos rios da Amazônia. Um produto da Rádio Senado. Reportagem e apresentação, Adriano Faria. Produção, Anderson Mendanha. Sonoplastia, Cristiane Melo. Edição, Leila Herédia. Música do pianista e compositor italiano Ludovico Einaudi. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Virgínia Malheiros Galvez.